No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Carta final da COP pede novo ciclo de ação contra a emergência climática. FUNASA reforça compromisso com saneamento básico e anuncia expansão de tecnologia para a Amazônia. Projeto Maranhense transforma caroços de açaí em produtos sustentáveis. E Amazonas tem o menor número de empregados regularizados do país.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, após duas semanas de intensas negociações no coração da Amazônia, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP30, sediada em Belém do Pará, encerrou no sábado com a aprovação de uma carta final e clama por um novo ciclo de ação para enfrentar a emergência climática global. Confira com Janaína Souza.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em Belém, foi marcado pela forte presença de povos indígenas e por um apelo por justiça climática e pela urgência em limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. A conferência foi chamada de COP do Povo, destacando-se a Marcha Global pelo Clima, que reuniu cerca de 100 mil pessoas nas ruas de Belém. As discussões enfrentaram momentos de impasse, sobretudo em relação ao futuro dos combustíveis fósseis. O mapa do caminho proposto pelo governo brasileiro para a transição energética ficou de fora do texto final, devido à falta de consenso entre os países. A plenária do povo, na última sexta-feira, serviu como um espaço de denúncia e cobrança por soluções mais eficazes. Edinho Macuxi, em representação ao Caucus Indígenas, que é um fórum que unifica o posicionamento dos povos indígenas globais, enfatizou que o mundo precisa parar para ouvir os povos indígenas. Um dos pontos de maior celebração foi a inclusão e aprovação de mecanismo de ação de Belém na carta final, o BAN, que é uma proposta inovadora que transforma o conceito de transição justa em um pilar permanente da governança climática internacional. Ele reconhece que o combate à mudança do clima deve estar ligado à proteção dos direitos dos trabalhadores e comunidades. A aprovação do BAN é considerada um legado de Belém, demonstrando a influência de movimentos trabalhistas, juvenis e indígenas na política climática global. Além do BAN, a carta final aprovada enfatiza a celebração da ação climática, conclamando os países a revisarem as suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, com metas de redução de emissões mais ambiciosas. Destaca a importância de políticas de adaptação que priorizem regiões vulneráveis e incentivando a incorporação de conhecimentos tradicionais nas estratégias de resiliência. A carta cita ainda a necessidade de ações concretas para que recursos cheguem aos projetos prioritários, fazendo referência ao roteiro de Baku a Belém, para 1,3 trilhão, embora sem detalhar mecanismos imediatos de desembolso e retirada, e reitera o papel crucial das florestas da biodiversidade, com forte apelo para o combate ao desmatamento. Em seu discurso final, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, agradeceu aos envolvidos e comentou a ausência do mapa do caminho para os combustíveis fósseis no texto final. A ministra falou que ainda não ter sido possível consenso para esse fundamental chamado nas decisões dessa COP, ela tem certeza de que o apoio que recebeu de muitas partes e da sociedade fortalece o compromisso da atual presidência de se dedicar para elaborar dois mapas do caminho. A ministra concluiu agradecendo a presença de todos em Belém.
Creio que podemos mostrar hoje que, apesar dos atrasos, das contradições e das disputas, há uma continuidade entre aquela ambição da Rio 92, capazes de cooperar, de aprender e de reconhecer que não há atalhos e que a coragem para enfrentar a crise climática é resultado da persistência e esforço coletivo. Mas mesmo que aquelas versões de nós mesmos nos dissessem que não fomos tão longe quanto imaginávamos e seria necessário, reconheceria algo fundamental. Ainda estamos aqui. E que sigamos persistindo no compromisso de empreender a jornada necessária para superar nossas diferenças e contradições no urgente enfrentamento da mudança do clima. Muito obrigada por visitarem a nossa casa, o coração do planeta. Talvez não tenhamos recebido como vocês merecem, mas recebemos da forma como nós achamos que é o nosso gesto de amor à humanidade e ao equilíbrio do planeta. Muito obrigada.
Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal mira desvio de combustíveis que abastece garimpo na terra Yanomami. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira operação para desarticular esquema que entre 2022 e 2023 comprava e transportava combustível de aviação para abastecer aeronaves utilizadas na logística do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A investigação apontou que empresas de fachada e locais de abastecimento falsos eram usados para dar aparência legal na aquisição e transporte do combustível, com o objetivo de ocultar sua verdadeira finalidade. Essas práticas foram confirmadas por diversos elementos, como falta de estrutura adequada, ausência de aeronaves autorizadas a voar e compra de combustível em quantidade muito além do que seria normal para qualquer atividade legal. Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 3 mandados de busca em Roraima e Tocantins, além do bloqueio de bens que podem chegar a 20 milhões de reais. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O NASA reforça compromisso com saneamento básico e anuncia expansão de tecnologias para a Amazônia. A proposta é ampliar recursos para que o Brasil alcance a meta de universalização do saneamento prevista para 2033. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que cerca de 1 milhão e 200 mil residências brasileiras não possuem banheiro ou espaço para a higiene da família. É uma situação bastante preocupante quando se trata de saúde e saneamento, levando em consideração ainda a utilização de locais a céu aberto. Em alguns lugares, e especificamente em localidades da região amazônica, essa realidade ainda é existente. Um dos desafios da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, é enfrentar essa carência. E para isso, tem implementado o programa Melhorias Sanitárias Domiciliares, o MSD, que apoia financeiramente a execução de módulos sanitários completos em residências de famílias em vulnerabilidade social. De acordo com Alexandre Mota, presidente da FUNASA, a proposta é ampliar recursos para que o Brasil alcance a meta de universalização do saneamento prevista para 2033.
O governo como um todo está totalmente focado na ideia de tentar superar esse indicador. A FUNASA sozinha, né? No ano passado ela construiu, financiou a construção por parte dos municípios de em torno de 5 mil banheiros. Este ano está fazendo mais 5 mil banheiros, mas nós precisamos ampliar os recursos disponíveis para esse programa para a gente acelerar esse processo e conseguir chegar até 2033, que é o marco do saneamento, para universalizar de todas as dimensões de saneamento, para a gente chegar em 2033 zerando completamente esse déficit.
Alexandre destacou ainda a importância de ampliar a ação do Estado em saneamento rural e soluções adaptadas às características dos povos do campo, das florestas e das águas, principalmente após os reflexos das secas severas na região amazônica.
Nós tivemos 2 secas muito pesadas na Amazônia e isso fez com que a gente tivesse uma clareza meridiana, que a gente precisa abrir uma frente de batalha para a região norte do Brasil e atacar firmemente todas as dimensões de saneamento básico para os povos do campo, das florestas e das águas. Casualmente, eu inclusive tenho uma conexão pessoal com a Amazônia. Eu morei aqui em Belém durante 1 ano, eu fui presidente da Companhia Docas do Pará, então eu desenvolvi uma proximidade com as questões ribeirinhas, com essa natureza e com essa vida. E agora na FUNASA, me parece absolutamente lógico que a gente volte as nossas baterias para, não abandonando a região Nordeste, mas ampliando a nossa atuação de modo mais firme para a região Norte do Brasil.
O Programa Nacional de Saneamento Rural, PNSR, desenvolvido pela FUNASA, estabelece diretrizes específicas para cada bioma do país. Na Amazônia, uma das principais iniciativas é o sistema Salta Z, uma mini estação de tratamento que garante água potável em comunidades ribeirinhas. A proposta agora é implantar 1.600 desse sistema no estado do Pará, como cita Alexandre Mota.
A gente desenvolveu uma solução aqui na Amazônia, que é uma, a gente chama de Salta Z, é um sistema simplificado de tratamento d'água, é como se fosse uma mini estação de tratamento d'água. A gente tem centenas dessas Salta Zs implantadas na Amazônia. Quando chega a Salta Z, é uma alegria porque você garante água potável para todo mundo, para as crianças que param de ter diarreia, param de ter doenças de veiculação hídrica, e isso é muito positivo para a saúde delas. E nós estamos agora fechando um processo licitatório para ter 2.600 unidades Salta Z para a gente implantar, 1.600 só no estado do Pará e o restante em todos os estados da região amazônica.
No processo de discussão da COP30, foi desenvolvida pela FUNASA a programação da Casa do Saneamento, um espaço para conferências, painéis e debates técnicos que resultaram na Carta de Belém sobre saneamento básico, saúde e justiça climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, unidades de saúde do Careiro realizam dia D da campanha Novembro Azul.
Jornal Amazônia é Notícia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pesquisa sobre características do mercado de trabalho divulgada pelo IBGE mostra que no Amazonas os setores públicos de comércio, agropecuário e de pesca são os que mais empregam. Um dado alarmante também mostra que o Amazonas é o estado com menor número de empregadores regularizados do país. Confira com Nuno Lobo.
Do total de 1.800.000 ocupados com idades a partir de 14 anos, 371.000 trabalham em diversas áreas da administração pública. Isso corresponde a 20,9% do total de pessoas ocupadas no Amazonas. 17,4%, ou seja, 309.000, trabalham no comércio. 15%, que corresponde a 266.000 pessoas, atuam na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. E 12,4%, 221.000 trabalhadores, estão empregados na indústria. Dessa forma, o estado se diferencia das outras unidades da federação em relação aos setores que mais empregam, destaca o coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira.
A pesquisa indica que a maior parte da força de trabalho no estado estava concentrada em empregos ligados à área de serviços públicos, como educação, saúde e administração governamental. Além do setor público, as atividades de comércio e as ligadas à agropecuária e pesca também se revelaram muito importantes para a ocupação de pessoas no estado, formando assim o tripé das atividades que mais empregam no Amazonas.
O Amazonas também se destaca negativamente pela alta taxa de informalidade.
O Amazonas se destacou negativamente por ser o estado com o menor registro formal de empresas por parte dos empregadores. Uma das consequências é a alta taxa de informalidade entre a população ocupada. Quase metade dos trabalhadores que não eram do setor público ou doméstico exercia sua função no próprio local do estabelecimento, indicando uma concentração nas empresas e nos pequenos estabelecimentos.
Entre os quase 600 mil empregadores contabilizados no Amazonas, apenas 67 mil têm seu empreendimento empreendimento registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Isso mostra que 11,2% são registrados e 88,8% dos empregadores amazonenses não possuem CNPJ. Os estados que têm o maior número de empregadores regularizados são o Rio Grande do Sul, com 47,8%, Santa Catarina, com 45,4% e o Distrito Federal, com 44,8%. Já o Amazonas aparece em primeiro lugar entre as unidades da Federação, com o menor número de empregadores regularizados, seguido do Maranhão e do Estado do Pará. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidades de saúde do Careiro realizam o Dia D da campanha Novembro Azul. A iniciativa reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Acompanhe os detalhes com Anderley Oliveira.
As unidades de saúde do município de Careiro realizam, ao longo desta semana, o encerramento da campanha Novembro Azul, com o Dia D voltado ao público masculino. A iniciativa reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças que afetam a saúde do homem. São ofertados serviços como consultas médicas, testes rápidos, aferição de pressão, glicemia, atualização de vacinação, palestras educativas e momentos de diálogo sobre cuidados essenciais à saúde masculina. A enfermeira Nayara Luna, coordenadora da atenção básica, destaca que as ações já começaram em todas as unidades.
A Secretaria Municipal de Saúde de Careiro, através da Coordenação de Saúde do Homem, já começou o Dia D em todas as unidades básicas de saúde das zonas rural e urbana, voltada a consultas, exames e palestras para conscientizar a população masculina acima de 40 anos que a prevenção é o melhor caminho. O município dispõe de médico especialista urologista para cuidar da saúde do homem, que homem de verdade cuida da saúde.
Nayara Luna convida o público masculino a integrar as ações e participar.
Novembro Azul é o mês alusivo de combate ao câncer de próstata. E você, homem, é nosso convidado a participar do Dia D da sua unidade básica de saúde de referência. Contamos com sua presença.
Ainda nesta segunda-feira, a Coordenação de Saúde do Homem realiza uma ação esportiva e também com atendimentos em saúde, como estratégia para atrair o público-alvo e aproximar o serviço de saúde da população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Maranhense transforma caroços de açaí em produtos sustentáveis. A iniciativa já teve reconhecimento internacional e tem garantido renda a mais para os moradores da comunidade. As informações com Odara Pereira.
Um projeto maranhense vem se destacando por transformar caroços de açaí em novos produtos sustentáveis. A iniciativa, que surgiu há 7 anos na comunidade 1700, zona rural de Imperatriz, a 634 quilômetros de São Luís, tem mostrado resultados promissores. A partir do problema que era a quantidade de caroços de açaí que sobravam do beneficiamento para a extração da polpa, os estudantes de uma faculdade começaram a desenvolver soluções. Vitor Fernandes, estudante que faz parte do projeto, comenta que antes os resíduos eram apenas descartados de forma irregular.
Com o projeto a gente acaba trabalhando nessa questão de dar um local para esse resíduo, certo? Antigamente era somente descartado, acabava poluindo bastante a comunidade, e a comunidade é um local que ela fica nas margens da BR, certo? E acaba que esse caroço podia estar causando acidente. Com isso nós chegamos e criamos nossos projetos em base do caroço.
As ideias eram muitas, mas precisava de projetos elaborados para que a comunidade conseguisse apoio financeiro para colocá-los em prática. A produção dos tijolos foi possível com a compra de maquinários que tornaram a torra do caroço mais segura. Com pesquisas, chegaram a uma liga resistente de barro, cimento e caroço torrado. A comunidade, que fica à margem da BR-010, beneficia o açaí através do extrativismo. Os pesquisadores perceberam a necessidade da manutenção da floresta e também desenvolveram mudas de pés de açaí a partir do caroço. Esmeralda Souza, que é extrativista, conta que tem aproveitado o projeto para gerar renda para a família.
A gente produz a polpa, aí da polpa faz o pudim, a geleia, licor. E para aproveitar os caroços, eu fiz um curso para fazer biojoia. O caroço para sair, com a semente, para evitar o lixo, porque é muito caroço que vai para
o
lixo.
Em 2022, o projeto ganhou reconhecimento nacional e foi premiado em uma feira de São Paulo como o melhor do Brasil. Neste ano, os estudantes foram ao Cazaquistão e conseguiram um reconhecimento internacional para o projeto com as inúmeras coisas que podem ser feitas a partir do caroço do açaí, que antes era lixo. Os empreendedores do povoado 1700 têm uma cooperativa e durante o período de safra do açaí na região, entre agosto e outubro, têm conseguido aumentar a lucratividade a cada ano com subprodutos do açaí. Iniciativas como essas mostram que a ciência vem fazendo a diferença para a melhora da vida no campo. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Curso de condutor de pesca esportiva está com inscrições abertas no Careiro. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Turismo ou de Pesca. Anderlei Oliveira é quem traz as informações.
Estão abertas a partir da segunda-feira as inscrições para o curso de condutor de pesca esportiva. Os interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria Municipal de Turismo ou na Secretaria de Pesca, localizadas no Complexo Agropec. O curso é realizado em parceria com a CEPRO e chega ao município em atenção à grande demanda de piloteiros que atuam na pesca esportiva, uma atividade cada vez mais forte nesta região. A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, destaca as parcerias para realizar esta ação e convoca os interessados a se inscrever.
Na próxima segunda-feira teremos a inscrição do curso de condutor de pesca esportiva, que vai acontecer na Secretaria de Turismo e na Secretaria de Pesca. Esse curso é uma parceria das Secretarias de Pesca e Turismo com a CEPRO, o povo que trabalha com pesca esportiva no Tupana, no Calafate, no Panelão e aqui na sede, pode estar procurando tanto a Secretaria de Turismo como a Secretaria de Pesca. O curso terá duração de apenas uma semana. Então, aguardamos vocês.
A capacitação vai fortalecer o setor, profissionalizar ainda mais os trabalhadores e aprimorar o atendimento à crescente prática de pesca esportiva no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, disponibilizou os materiais oficiais da campanha para a Evangelização 2025. Neste ano tem como tema, Hoje é Preciso que eu Fique na Tua Casa. A inspiração bíblica recorda o encontro de Jesus com Zaqueu e convida cada fiel a abrir o coração e o lar para a presença do Senhor, especialmente no caminho espiritual do Advento. Criada em 1998 pela CNBB, a campanha ocorre anualmente entre a Solenidade de Cristo Rei e o trigésimo domingo do Advento, quando se realiza a coleta nacional para a evangelização, marcada este ano para 13 e 14 de dezembro. Os recursos arrecadados são destinados à ação evangelizadora em três níveis: 45% para a própria diocese, 20% para o regional da CNBB e 35% para as iniciativas nacionais. Para auxiliar a vivência espiritual e pastoral da campanha, a CNBB disponibilizou uma série de conteúdos que podem ser utilizados em celebrações, formações, redes sociais e ações missionárias. Documento base da campanha também já está disponível. Aprofunda reflexão sobre o tema, destacando a dimensão da casa como lugar de encontro com Deus, comunhão fraterna e missão. Ele também oferece três celebrações para o Advento. Com tema centrado na acolhida de Jesus no cotidiano, a campanha estabelece uma ponte entre a campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral, e a campanha da Fraternidade 2026, dedicada à fraternidade e moradia. Assim, a campanha de evangelização 2025 convida a abertura da casa interior e exterior do coração e das famílias para que o Evangelho inspire gestos concretos de solidariedade, conversão e proximidade. Todos os materiais da campanha estão disponíveis para serem baixados no site de campanhas, campanhas.cnbb.org.br, e podem ser reproduzidos livremente pelas dioceses, paróquias e comunidades. O endereço: campanhas.cnbb.org.br. Agora você acompanha o editorial com Antônia Costa.
Editorial.
Hoje vamos analisar a COP30, que se encerrou recentemente em Belém do Pará. Um encontro histórico carregado de simbolismo na Amazônia, mas com avanços limitados e algumas omissões preocupantes. A conferência deixou claro um contraste. De um lado, ambição retórica, do outro, vacilações e decisões centrais. Dos resultados está o chamado pacote de Belém, aprovado por unanimidade por 195 países. Entre suas 29 decisões, por consenso, há pontos positivos reais: um mecanismo de transição justa, colocação da equidade no centro das negociações e um compromisso ambicioso de triplicar o financiamento para adaptação climática até 2035. Porém, nem tudo brilhou em Belém. Um dos principais pontos ausentes, ou melhor, omitidos, foi um plano claro para eliminar os combustíveis fósseis. Apesar de muitas vozes pedirem uma rota global para o fim do petróleo, do carvão e do gás, o acordo final não inclui esse mapa para sair desses combustíveis. Além disso, críticos alertam sobre o financiamento do clima nesta COP. Há o risco de que grandes corporações vejam essas negociações mais como oportunidade de negócios do que como uma urgência de sobrevivência. Movimentos sociais, representados na Cúpula dos Povos, denunciaram falsas soluções e pediram justiça climática de fato, não apenas promessas vazias. A própria Cúpula dos Povos, que atraiu milhares entre indígenas, camponesas, quilombolas, jovens, mulheres, comunidades marginalizadas, uma mobilização popular gigantesca. No encerramento, o presidente Lula disse que a COP não seria viável sem essa participação social vibrante. Enfim, Belém foi um palco de um momento simbólico poderoso. Sediar a COP na Amazônia parecia render um novo capítulo para a justiça climática. Mas a realidade política impôs limites. O que se aprovou, em parte, é concreto, mas há lacunas que ameaçam a ambição declarada. Sem um plano sério para sair dos combustíveis fósseis, sem mecanismos vinculantes para cumprir as promessas, essa COP corre o risco de ser lembrada mais como um ato diplomático do que como um ponto de viragem que muitos esperavam. A Cúpula dos Povos mostrou que a sociedade está mobilizada, mas governos e mercados precisam ouvir e agir com urgência real, porque a crise climática não espera. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.342 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Nuno Lobo, Laone Gonçalves, Odara Pereira, Daniela Pantoja e Janaína Souza. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.